temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito alegre.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, 18 graus a temperatura. Não sei se é impressão minha, mas acho que está esfriando desde o início da manhã para agora. Eu não lembro quanto estava a temperatura de manhã cedo, Matheus. Tu não acorda, né? Tu acorda às 11 também. 18 graus a temperatura agora para a Unimed. Mudar um hábito, muda uma vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um temática no seu segmento Painel, nesta sexta-feira mais do que especial. Hoje, 26 de julho, é o dia dos avós, gente. O dia dos avós é o dia mundial dos avós, hein? Também conhecido por Dia da Vovó no Brasil. É celebrado em 26 de julho em homenagem a Santa Ana e São Joaquim, os pais da Virgem Maria e, portanto, avós de Jesus Cristo, considerado os padroeiros de todos os avós para a Igreja Católica. No dia 26 de julho de 1584, o Papa Gregório VIII canonizou os avós de Jesus Cristo, por isso a escolha desta data para esta celebração e esta lembrança tão carinhosa entre os vovôs e vovós do planeta, que para nós em Caxias do Sul é o nono e a nona, né? Independente de ser por parte de mãe ou pai, nós temos a tradição de chamar o nono e a nona. Por isso, hoje nós temos aqui quatro pessoas, dois casais especiais que toparam conversar com a gente sobre o cotidiano, né? O dia a dia dos avós, principalmente numa região tão diferenciada que é aqui a Serra Gaúcha. A gente sabe que temos certos costumes, claro, cada região tem também, né? O Nordeste tem, o Norte tem, o Centro-Oeste, enfim. Mas aqui na Serra Gaúcha, o nono e a nona são um motivo também de festa, né, para as famílias. Nosso casal Ida Simone e Brasil Nunes de Oliveira, com quatro netos, um do coração, três de sangue, mas já está tudo certo, porque hoje em dia não tem mais essa diferença. Eles moram lá na Zona Norte de Caxias do Sul, na Grande Santa Fé, que aquele bairro está se expandindo, daqui a pouco vai se juntar ao bairro Pio Décimo ali perto. Eles vieram aqui hoje e o nosso bom dia especial é Ida Simone. Muito bom dia, obrigada.
Bom dia.
Tudo bem contigo?
Tudo bem.
E o Brasil? O Brasil está bem, Brasil? Mais ou menos, né?
Mais ou menos. Não posso dizer que tá bom. Bom dia para você, bom dia aos ouvintes, principalmente aos avós, né? Hoje é a nossa saudação, nosso abraço.
Hoje é um dia especial, né?
Esse dia especial.
Conosco também o casal Ivete e Sérgio Ganzer. Bom dia, Ivete, tudo bem?
Bom dia.
Vou pedir só para chegar bem um pouquinho mais para próximo no microfone, isso. Tudo bem, vovó Ivete?
Tudo bem.
E aí, Sérgio, bom dia. Obrigada pela vinda de vocês aqui nesta sexta-feira tão especial, né?
Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela acolhida de vocês, né?
Uhum.
E a gente fica feliz por estar aqui, né? E a voz, a gente sempre diz, né? É bem melhor ser avô do que pai, porque pai não tinha jeito de ficar junto com os filhos.
E o avô não tem a obrigação de educar, né? Isso, dizem isso. Que o pai e mãe educa e o avô deseduca, é isso?
É verdade.
É verdade, Ida?
É verdade.
Tu deseduca os teus netos?
Ah, a gente...
Só um pouquinho.
Tenta, né, explicar como é que é a vida, mas eles entendem.
Entendem, né? Vocês, a gente estava conversando antes da gente começar o programa, vamos começar pela experiência de vocês como netos, né? Porque vocês também tiveram avós e avós. Só o Brasil aqui da mesa que não conheceu os avós,
não,
né?
Não conheci, infelizmente.
Só por foto?
Nem por foto.
Nem por
na
foto.
Na época não existia.
Ah,
não.
Mas hoje?
Mas hoje eu não tenho mais foto, não conheci
nada,
de maneira
nada,
nenhuma.
Nada. Quantos irmãos vocês são na família?
Nós somos em oito.
Oito irmãos?
Seis irmãs e dois...
E o teu pai e a tua mãe nunca tiveram nenhuma recordação dos pais deles?
Não, que eu me lembro, não.
Uhum. Que coisa. E isso hoje te incomoda ou tu já...
Olha, eu gostaria, claro, que claro, de conhecer, de saber como é que era a vida. Antigamente era muito mais diferente do que hoje.
Ah,
né?
Sem dúvida.
Mas eu não tive esse privilégio. Mas hoje eu sinto pelos outros, né? Eu vejo como é, como ser neto, como ser avô hoje.
Uhum.
Eu, na, hoje sou avô, né? E eu sinto um pouquinho de como que é.
Como tu poderia ter
como poderia sentido, ser né? naquela época. Que hoje, claro que é diferente, mas...
Vai ficar essa lacuna, né? Eu também não conheci nenhuma avó, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Conheci por foto, sim, mas nada como a gente viver, né? A experiência de passar isso também. A Ida, a Ivete e o Sérgio tiveram esse convívio com avô e avó. É. E como é que era na época de vocês, hein?
Eu lembro na época, assim, que o meu avô era muito... Ele era muito preguiçoso, né? Eu gostava muito de tomar banho, lembro que eu falava.
Já naquela época,
Naquela época. Então, ele me convidava seguido para nós ir pescar. Ele morava aqui na
E tu, sabe, tu lembra a idade dele na época?
Ele tinha uns 65, por aí. Ele morreu com 78, né? E aí ele me convidava para nós ir pescar. Aqui na charqueada tinha uma lagoa aí, nós ia pescar aí seguidamente. E eu dizia, pai, ô vô, não vai tomar banho hoje? Não, hoje tá muito frio, não vamos tomar banho.
É que na época, aqui vocês dão. Quem que é? Qual é a tua idade, Sérgio?
Eu tenho 63 hoje.
63, a Ivete tem quantos?
60.
60, o Brasil quantos?
76.
76, e aí da Simone?
É, eu também vou fazer 76.
76. Sim. Então, vocês imaginam que hoje a gente já sabe que o idoso, sei lá, eu acho que das características mais comuns é, depois de uma certa idade, eles têm preguiça de fazer as coisas, né? Só lavar o pé tá bom, tomar banho só no sábado. Na época era bem assim, não era?
Na nossa época de criança, eu lembro, o nosso banho era quarta e sábado. Não tinha, né?
E olha lá,
assim, né? E a gente acostumou assim, né?
Na época já se tomava banho no rio, né? Não tinha banho, chuveiro, que tem hoje, não existia naquela época.
Então os idosos de hoje, os vovós de hoje, estão mais à frente.
Hoje é um privilégio para os avós hoje.
E aí, Ivete, tu tem uma lembrança dos teus avós?
Eu tenho. A minha avó materna, ela era parteira.
É, olha.
Então, assim, eu ouvi muitas histórias dela. E como ela morava no interior, eu gostava muito de ir para lá nas férias.
Uhum.
O meu avô faleceu cedo.
Quantos anos ele tinha?
Eu tinha 56 anos.
Faleceu cedo.
E aí eu convivi com o meu avô paterno também, que conviveu na nossa casa.
Uhum.
Tive a oportunidade de ouvir muitas histórias dele também.
E hoje tu tem essa relação de contar histórias para os seus netos também?
Eu conto. Gosto muito de contar, porque é uma história assim que eles não vão viver.
Uhum.
E como eu contei para o meu filho, eu conto também para os meus netos. Elas gostam de ouvir, o Lipe também gosta de ouvir. Eu acho que é importante a gente colocar isso para eles terem uma lembrança,
sem
né?
dúvida.
Diferente da vida de hoje.
E até porque vocês estão trazendo e repetindo o que os avós, os nossos antepassados fazem, né? A gente tem, talvez aqui... de tudo que a gente conversa, o dever de aprimorar no decorrer da vida, mas a gente sempre carrega, né, alguma coisa dos nossos antepassados.
É.
Né, Ida? Tu também conviveu com teus avós?
É, a minha avó faleceu, eu era grandinha já, mas ela morava em Concórdia, Santa Catarina, meu avô também. Mas o meu avô, ele vinha sempre, chegava, ele ia lá nos parentes, depois vinha a cavalo, às vezes chegava de noite lá em casa, e ele brincava muito com a gente. A gente ia na escola, tinha um tipo um guarda-pó, assim, uhum. tinha um bolsinho, e ele colocava flor. Né,
olha, um era um avô carinhoso, porque na época, né?
Ele
tem 76 anos, imagina que há 76 anos atrás, praticamente aí uns 80, digamos assim, essa convivência de carinho não era muito comum, né?
É, ele ensinava a gente a dançar, cantar. Meu avô gostava muito de cantar italiano.
Uh-huh.
Até meu pai cantava italiano, meu pai cantava a missa. Missa em latim, meu pai cantava.
Olha que maravilha.
É, meus tios também, eu tinha um tio, Bernardi, ele era da Itália mesmo, uhum. Italiano, eles vieram. Meus avós por parte de mãe, meus avós por parte de pai, eles vieram da Itália.
Da Itália.
É.
O italiano, ele tem essa alegria nata, né? Vocês também são tudo colonização italiana.
Sim,
aqui.
Sim.
Eu também sou. A gente tem essa colonização italiana, mas ao mesmo tempo, dependendo da família, obviamente, tem essa barreira, né? Do sentimentalismo, de demonstrar o afeto.
É.
Na época ali dos meus avós também, não era tão fácil como é hoje.
É.
Hoje, os netos de vocês, com certeza, lidam com vocês com uma maior, um sentimento mais aberto, talvez, né?
Sem dúvida.
Né? É mais carinhoso
o aberto,
relacionamento.
É tudo mais simples, né? Não é tudo aqui. Uma vez a gente chegava, eu lembro quando eu era criança, tu estava em casa, chegava uma pessoa, tu ia te esconder de vergonha, né? Pai, e hoje as crianças já nascem quase olhando para onde é que vem, né?
Uhum,
então
uhum.
As coisas mudaram totalmente. O respeito, né? O respeito mudou muito.
É.
Eu lembro que o meu pai nunca me surrou. A minha mãe já mais severa. Ela brigava mais comigo, tinha um jeito. Um gênio mais brilhante.
Era um anjinho, né?
Eu era um anjinho.
Ivete, imagina o anjinho que ele era.
Era um anjinho que Deus lhe deu. Então, o meu pai nunca surrou ninguém. Ele ia, conversava, explicava as coisas. Ele era todo minucioso, calmo. É uma pessoa amável, né?
Uhum.
Então, a gente se criou nesse ambiente. E aí,
tu conseguiste passar isso para os teus filhos também?
Isso, a gente tenta passar, né? Mas claro que a coisa mudou.
É difícil.
Mas eu tenho, graças a Deus, eu tenho um filho hoje de 32 anos, que ele é pai, foi um pai...
Precoce,
né? Com 19 anos já era pai, né?
É.
Uhum.
Então, mas ele sempre foi muito dedicado com os filhos, com a família... Ele sempre disse, eu quero ter uma família. E graças a Deus ele conseguiu.
Já é meio caminho andado, a pessoa quer, né?
Então, a gente está muito feliz por isso, né? E ele está vivendo hoje com uma segunda esposa, não deu certo com a primeira, mas enfim, eles se dão super bem, a primeira filha.
Com a convivência.
A convivência é boa. E outra... E hoje, com a esposa que ele tem a segunda filha,
uhum.
E ela já tinha esse menino adotado, né?
Sim.
Antes de conhecer o Fabiano. Aí, quando ele chegou e disse para nós assim, papai, eu conheci uma pessoa bem bacana, só que ela tem um filho adotado e tal, o que vocês acham? Eu digo, não, tu tem que saber. E até hoje...
Hoje é tudo em família, hoje é neto igual.
Mais de 6 anos, eles estão super bem. Né?
Que bom. A convivência hoje, eu já coloco na roda aqui para a Ida Simone, para o Brasil, para a Ivete, para o Sérgio. A convivência, a gente sabe que até o Sérgio colocou aqui, hoje a criança já nasce conectada em tudo, né?
É,
com certeza os netos de vocês ensinam vocês a mexer no celular, né?
Sem dúvida.
Muitas vezes, né? Vocês ficam lá enlouquecidos mexendo no celular, o netinho vai lá e ensina. Eles têm paciência para ensinar vocês?
Ensina.
Eles têm facilidade, né?
Vocês pedem ajuda para eles, por exemplo?
Mas, com certeza. Às vezes, muitas vezes a gente pede auxílio e eles... colaboram e ajudam e resolvem, às vezes.
Tem paciência para resolver.
Porque
é uma convivência diferente, né, da época de vocês.
Sim. Totalmente, eu acho.
Diferente.
É que eu via pelos outros, né, mas que é diferente, é.
Uhum.
Não tem dúvida nenhuma. E aqueles netos que ouvem o avô, a avó, eu acho que são super inteligentes, porque... Se eles têm alguma dúvida, eu sempre digo para eles, se tem alguma dúvida de alguma decisão, pergunta para uma pessoa mais velha.
Uhum.
O que eu deveria fazer, qual é a direção que eu devo tomar. com certeza ele vai ensinar o melhor.
É verdade. E... o teu neto mais velho tem quantos anos? Ou neta?
Já tem 18 anos. 18 anos. Vai fazer 18 anos já.
18 netos mesmo.
E aí, ainda tu te dá bem com essa fase, porque outro... a gente já teve 18 anos, sabe também que, né?
E tem outros com 17 já.
Aham.
E agora tem uma novinha, uma netinha.
A novinha, vai ser a novinha vai ser a mais mimada, vocês acham
mas,
que não?
Com certeza, já é.
É que nós tínhamos dois filhos, né? E dois netos... filho homem.
Homem.
E a minha nora, ela já tinha essa menina, daí ela tá com 22 anos já. E daí agora veio a neta, neném.
Pronto.
Eu queria uma menina, nunca veio, e agora veio.
E ela tem quantos meses mesmo?
Vai fazer 10 agora.
10 meses?
10.
Tá numa das melhores fases, que é a criancinha pequenininha, todo mundo me manda.
Uma curtição.
É verdade. Naquela frase que a gente falou no início do programa aqui, que os pais educam e os avós deseducam. Vocês dão mimo demais, mas vocês têm uma consciência de que a criança precisa de limites,
sim,
ou nessa altura
precisa
do campeonato
limite,
vocês
sim.
querem mais é mimar?
Não, eu acho que evidentemente a gente é uma... Eu, no meu caso, eu me sinto uma mãe, mais doce, no caso,
em relação aos netos. É sempre assim, né?
Mas assim, ó, de certa forma, a gente procura dar limites, né?
Uhum.
E mostrar o que é melhor. Porque hoje é difícil a vida de criança, dos adolescentes, enfim, de tudo que está acontecendo.
Pai e mãe sempre querem o melhor para os filhos, querem proteger, mas a gente sabe que lá fora as coisas acontecem.
Eu acho o maior problema, o maior castigo que a gente tem aí é a mídia. A mídia, a televisão, eles botam muita coisa que não deveriam de colocar. Acho que isso, muita coisa precoce, porque as crianças, elas têm que ter indo conforme a idade, né?
Certo.
Aprendendo as coisas. Nos próprios colégios, nas próprias escolinhas, o convívio deles...
É de acordo com a idade, né?
É, mas só que eles vêm, às vezes, com coisas assim que tu fica abismado. Do quê? Porque a mídia traz.
Uhum.
A televisão... tudo que é coisa que não devia de acontecer, eles trazem. E aí um passa para o outro. Ah, minha netinha às vezes vem com cada...
Quantos anos ela tem?
Está com 4 anos.
4 anos. Ela vem então, com papos que te deixa desconcertado.
Sim, assim é deixar o cara boca aberta, né? Então tem que ter esse cuidado.
Os pais em casa, eles conseguem ter uma observação, ou digamos, não quero usar a palavra controle, mas é assim, é uma das grandes polêmicas, Sérgio, é justamente isso, né, a educação.
É.
Hoje em dia, as escolas, coitadas, que não têm uma estrutura tão própria, digamos assim,
perfeito,
né, para educar. Uma escola tem estrutura para ensinar.
Isso.
A educação vem de casa, né? Então, aí a gente se questiona também, porque vocês educaram os filhos de vocês conforme os preceitos de vida, o que vocês acham de certo e errado. E os filhos hoje estão conseguindo levar isso adiante para os netos de vocês?
Eu acredito que sim. Pelo menos a gente observa isso, que tanto a mãe quanto o pai, eles... procuram sempre fazer pelo melhor, né?
Sim.
Educado da melhor forma.
Orientar,
né? E, claro, e não achar que tudo é fácil, tudo é... Ah, o que quer, ganha.
Eu acho que
tem que ter
também
limites, né?
As coisas caindo do céu não são valorizadas,
não,
né?
São.
E isso é interessante, porque a própria nossa netinha pequena, quando ela vai no mercado com a mãe, ela sempre pede uma coisa, ó. Aí ela pediu uma coisa. Ah, mãe, aquilo ali. Tudo bem, tu quer aquela lá? Vamos trocar por
ou uma
aquela.
Uma coisa ou outra.
ou uma ou outra, né?
Isso então, com a mãe e o pai. E se fosse com a avó e a avó, ia dar os dois?
Não, é. como eles orientam dessa forma, a gente procura orientar da mesma maneira.
É uma consciência interessante, né?
Eu
até
acho...
para não desvirtuar muito o que pai e mãe ensinam em casa, né?
Isso.
Brasil.
É.
Não faz todas as vontades também.
Não,
né?
se te precisar dizer que não.
Se teu neto de 18 anos disse, eu vou, tu me dá um carro, tu vai dar um carro.
É, às vezes tem que dizer que não, né? É. Mesmo contra a vontade, mas eu acho
pra
que.
Para não prejudicar mais.
O melhor tem que ser indicado, né?
É,
não dá tudo o que ele pede, sabe, uma criança vê, vai no mercado ali, ele acha várias coisas.
Até nós adultos a gente achamos, né? Mas
exatamente. Então tem que ter esse limite, né? Ou sim ou não, mas esta aqui, sim, então deixa aquela lá, né?
A convivência com os netos, no caso a Ivete e o Sérgio, vocês moram em casas separadas?
Sim.
Se visitam regularmente, final de semana?
Praticamente a gente tem uma empresa, que é o meu filho, eu e meu filho. E essa empresa está estabelecida na parte de baixo da minha casa.
Ah, então a convivência...
A convivência é mútua. Agora nós mudamos, então agora na parte alta, aí nós mudamos para uma outra loja. Mas, enfim, o almoço praticamente era diário que a dona Ivete patrocinava para nós. Então,
e aí a dona Ivete agora cortou os naipes?
Não, né? A gente tinha os dias, né? Por exemplo.
Sim.
Aí a Isadora. A Isadora, que é a mais velha, que tem 12 anos de estudo ali nas Pastorinhas. Então ela estuda de manhã, então o Fabiano ia buscar ela, traz para casa, vai almoça com nós, né?
Sim.
Tem dias que ela fica com a mãe.
Isso,
e a
então.
E a pequenininha,
ela vai para a escolinha. Então ela vai de manhã, almoça na escolinha e fica todo dia na escolinha.
O Brasil e a Ida Simone têm essa convivência também diária com os netos? É só final de semana?
É, porque nós moramos separados, um mora no Cruzeiro, outro nós lá na Zona Norte, fica longe. Mas nos fins de semana a gente está sempre junto.
Sempre junto.
Isso
e a neta, nós vamos durante a semana, porque ela para na casa da outra avó.
E agora a pequenininha a gente vai sempre durante a semana...
A pequena agora vai ser
e é mais perto também lá.
Sim. É mais perto.
E a outra avó, então, assumiu, ela não quer saber. Vai levar na escolinha, ela deixou de tudo.
O Sérgio falou antes que às vezes ele fica desconcertado, né? Com essa sagacidade dessa criançada, com esta vida que vocês comparando quando eram criança para os netos de vocês, hoje a diferença é brutal, né? É, vocês tentam também pedir ajuda para as pessoas, não digo nem para os filhos, porque às vezes fica uma situação constrangedora, mas, por exemplo, de ler sobre o mundo de hoje, como lidar, né? Às vezes a criança vai perguntar algo que para nós hoje, nessa geração, é super natural.
É.
Mas na época de vocês não era.
Eu fui criada de uma forma assim... Meus pais hoje teriam 100 anos.
Então, tu imagina, né?
Eu era temporana, mas nós tínhamos uma convivência muito aberta. Em função de sexo, de vida...
Sim,
de,
que é um
todos
tabu
os sentidos,
grande ainda, né?
E eu tentei criar o nosso filho dessa maneira também. E digo assim para eles, se vocês quiserem saber alguma coisa, não vão procurar na rua. Querem saber, eu posso dizer para vocês como é, por que que é, dar uma resposta exata, melhor forma.
O Brasil e a Ida Simone estavam falando, a netinha de vocês tem 10 meses, né?
É.
Ela é filha do teu filho, né?
Do mais novo, é.
Do meu filho, é.
Só
homem, né?
Só homem.
Provavelmente o teu filho dá banho na tua filha. Toma banho com ela.
Ele dá banho, é.
Na época de vocês, o pai de vocês
não, dava... Não dava banho.
Já começa por aí a naturalidade do corpo humano.
É verdade.
Porque é pai e mãe, gente. Então, o pai, sim, não tem que ter vergonha e muito menos pudor, né? Então, a gente vê nessa geração essa naturalidade que ninguém nem ensina. Não existia, né? Hoje os homens pegam o filho no colo, vão para debaixo do banho, até porque é mais prático, né?
É.
Do que montar a banheira, dar banho.
É.
O pai vai lá, já toma banho, já entrega para a mãe, ele já toma banho dele, pronto, acabou. É muito mais prático.
Sim.
Porque hoje o pai e mãe chegam em casa do trabalho cansados e não tem essa necessidade de tanto pudor. Então, a gente vê essa diferença e que hoje, às vezes, os avós podem ficar desconcertados. Mas vocês estão aprendendo,
sim,
né?
Sim. É, a evolução, né?
Estão aprendendo a lidar com alguns assuntos com maior naturalidade, né, Brasil?
É, a gente tem que evoluir também, né? Ver a realidade é outra, né?
Por exemplo, a netinha, ela não tomou banho na banheira. Ah, quando eles chegam do serviço, o meu filho vai...
Quem é que dá banho?
Ele vai, dá banho e dá entrega. Ela pega ela e
já
vai...
Já seca, vestir, já muda, é isso.
Aham. Uhum.
Quando que na época de criança de vocês imaginar que isso pudesse acontecer?
Ah,
esquentar água e pôr na
banheira. Não acontecia isso, não.
E agora o chuveirinho vai...
No meu tempo de berço, de criança, eles vinham enfaixados, ficavam que nem uma
mãe. É, enfaixado.
Um ano mumiado, mais de um ano, acho.
É. E a mulher tinha que ficar 40 dias, né, sem tomar banho.
Sem tomar banho.
Enfim, sem pra vocês verem, né, que as coisas... Mudam o caminho para frente.
Não.
Era errado na época? Não.
Não.
É errado hoje? Também não. São as diferenças da vida, né?
Na época, era o certo era aquilo, né?
Claro.
Hoje,
cada geração tem o seu certo e o seu errado, né?
As pessoas tinham um pudor disso, né?
É. Verdade.
Sim.
11:30 da manhã, hoje, sexta-feira, conversando aqui com quatro seres humaninhos, os vovôs e a vovós aqui da tua Rádio São Francisco, participando hoje deste programa tão especial e carinhoso, falando sobre o significado das avós e avôs no planeta. O papel dos avós vai muito além do carinho e ternura guardados para os netos. Os avós representam as raízes que alimentam as grandes árvores. Parabéns pelo seu dia. Quem mandou este cartão através do WhatsApp foi a Marta, lá do bairro Madureira. E antes ela tinha mandado um outro com um casal de vozinhos abraçados de costas, dizendo feliz dia dos avós, que Deus abençoe os avós, quem dera eles fossem eternos. Ah, quem dera, eu e o Brasil ia conhecer, né? se eles fossem eternos. Também através do nosso WhatsApp, a Ângelo Frisso. Ah, mas ele está mandando sobre política, que não é o momento agora para eu ler no ar. Mas obrigada pelo WhatsApp, viu, Ângelo? O nosso telefone já está à sua disposição também, 3220-9400. Hoje falando sobre o papel de vovô e vovó, nono e nona, chame como queira. O importante é ter respeito e carinho por essas pessoas tão especiais e para quem consegue curtir e conviver, né? É um privilégio, porque tem pessoas que não conseguiram, mas tá tudo certo. Os avós são... eles podem não estar presentes fisicamente, mas vão estar sempre na nossa cabeça, né? Por mais que
com
não
certeza.
Tenhamos conhecido, pelo menos a gente sabe que de chocador a gente não veio, né, Brasil?
Não veio.
A gente teve pai, mãe, teve avô e avó também.
Com certeza, né?
28 para o meio-dia, vamos a um rápido intervalo comercial para a aguinha básica aqui e depois voltamos com mais papo de avô e avó hoje no Temática Painel desta sexta-feira.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
E 36 minutos, 18 graus a temperatura para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Estamos para mais um assunto aqui na programação da tua Rádio São Francisco, no Temática Painel, hoje falando sobre a importância dos avós e avós na vida de uma pessoa. Apesar da gente não conhecer os avós e avós, tem pessoas que não conhecem, sempre tem aquela... aquela história romântica, né, ao redor dos avós, como, por exemplo, que mima demais, que não diz não, que está sempre passando a mão na cabeça, enfim. É, qual é o fundo de verdade nisso, hein? Porque a impressão que dá é que, tipo, leva a bronca do pai e da mãe, mas vai lá para o avô e a avó para se proteger. Ou o meu avô que me protege, a minha avó. Qual é o fundo de verdade nisso tudo?
Ah, de certa forma.
Um pouquinho, né?
Um pouquinho a gente abre mão, né? Porque...
Alguém tem que proteger os tadinhos dos anjinhos, dos netos, né?
É isso aí, né? Eles gostam muito de estar com a gente, porque a gente sempre faz aquilo que eles pedem, de certa forma, né?
Eu
disse, e agora nas idades que eles estão, né? Cada um na sua fase, né? A gente procura acompanhá-los em todas as fases, porque numa época se procurava... pegar, levar na natação, depois no vôlei, as maiores, né?
Uhum.
A pequenininha agora, quem acompanha mais é a mãe dela.
Mas
ela, quando ela acorda, ela vem dormir lá em casa. Uhum. Sabe que a mana também vai almoçar, ela pede para vir dormir com a gente.
E de uma certa forma, para vocês, nessa altura da vida, é uma companhia e é um algo a mais.
É.
Ou tô errada?
Não, é muito
difícil. Se a gente fica alguns dias sem vê-los, já sente falta de alguma coisa. Uhum. Todo dia a gente tem alguma coisa de lembrar deles.
Para nós é uma satisfação, é um orgulho, né? E, claro, a pequeninha, ela é amável demais, né? Então, e ela é sacana, né? Quando ela quer as coisas, ela vem...
Na chantagem psicológica, ela come solto, né?
A grande já mais adulta, ela se é uma menina já.
Uh-huh.
Né? Ela se sente uma moça, né?
É,
e por sinal, ela é muito linda, né? As duas são lindas, né?
Ó, vovô Coruja, olha o vovô Coruja.
Ela fez um negócio...
Curso de maquiagem, já está nessa...
Qual é a idade dela?
12.
E quando a gente tem essa idade, a gente não quer ser chamada de criança e a gente já é adulta, né?
A minha, com os 10 anos, ela não dava mais a mão.
Tá vendo?
E já o menino com 15 anos, ele já está na fase de adolescente, na adolescência. Tá
fazendo basquete e tal, né?
Então... também já está numa outra fase, né?
E a gente tem a vantagem que a gente é sócio do clube, então eles aproveitam bastante esse clube, né?
Pelo menos, né?
Porque... né? Então, ele tem bastante afazeres, né? Então, eles aproveitam bastante isso, né?
O Brasil tem esse sentimento também, Brasil,
nossa,
de preenchimento, né, com os netos.
Nossa convivência com os netos até hoje já não é, porque não tem a convivência diária, né?
Sim.
Quando era mais pequeno, a gente tinha mais contato diariamente. Agora, ele já que começa a ir para a escola, já não tem mais tempo disponível.
Sinai.
E já mora mais longinho.
É, já é adolescente.
Mas é muito agradável a gente se encontrar todos os fins de semana. Um que mora lá mais longe, lá no bairro Planalto, que ele está demorando mais. Uhum. Ele não tem tempo.
Mas a saudade é saudável também, né?
Mas ele está sempre, ele liga para nós, está com saudade, vindo mais vem, quando quiser, mas ele não tem tempo também.
Ele tem um irmãozinho, que não é nosso neto, e o irmãozinho, ele, Deus o livre, dizer que, nós, que a gente não é vô, ele adotou nós,
claro,
como vô.
E vocês são avós, né?
Não somos vô dele, mas ele quer bem nós, que nem o vô. Que nem fosse vô e vó.
Agora, vocês, olhando para trás, educaram os filhos de vocês e hoje com os avós, vocês estão mais serenos? É a idade, é a maturidade, é a vivência? É o que traz para avô e avó essa paciência que eles não tiveram com os filhos? Porque vocês estão tendo muito mais paciência, mais carinho, mais dedicação que vocês tiveram com os filhos.
Eu falo por mim, porque eu, com os filhos também, eu nunca tive problema de brigar, dar um tapa. Eu nunca dei um tapa no...
Nunca dei. Eu, mas...
A mulher é mais
nunca,
faca
não,
na
não
porta.
Não foi preciso. Mas eles me respeitam de uma maneira que...
Claro.
Que não é necessário, né?
Claro.
Então, se eu falar alguma coisa que não, era não, né? Não, também não, eu não era flexível assim, dizer não, daqui a pouco concordar. Não. Tinha o melhor, uma decisão firme, né?
Não precisa...
E eles aprenderam assim, e hoje que já são homens... Pai de filho
o,
e a,
o meu filho mais velho
é o
mesmo. Nós vamos fazer
então, isso é uma,
de casado. É,
é uma satisfação, né?
Vamos fazer 50 anos de casado. Meu filho tem 49 anos. Mas se esse ali fala uma coisa que ele acha que não é certo, mas ele não contraria, ele tem quase 50 anos.
É o respeito.
Aí ele fica com a orelha às vezes vermelha, assim, fica, mas ele não diz.
Não, não é isso.
Não discorda, não. É assim. Pode ser que discorda, mas não se...
Ele não diz.
Não, o diálogo manifesta. De vocês hoje, a voz, com o diálogo com os netos, é, como o Sérgio lembrou no início do programa, é um pouquinho mais... estranho, né? Porque eles vêm com uns papos que às vezes vocês não conseguem responder.
Acontece.
Mas
sim.
Como é que vocês estão lidando com isso?
Ah, eu procuro entender, né?
Pergunta o que significa para
hoje. Hoje tem certas coisas que nós não tivemos acesso nisso aí.
Mas hoje você sabe que
hoje eles têm, nós temos que aprender,
tá,
né?
Errado.
É. Nós temos que aprender hoje.
Sim.
E a atualidade é outra.
É,
então, a convivência é mudar mais, a harmônica.
Nossa,
não tem nada
meus netos,
contrariar, dizer que está errado, porque até porque não adianta nós contrariar a coisa que é a atualidade hoje.
É verdade. A Ida Simone e a Ivete fazem parte do
convivência. O Sérgio também faz parte.
Eu ia dizer, vocês dois, o Sérgio...
Nós fizemos.
O seu Brasil, a partir de amanhã, vai fazer parte ou já faz parte?
Eu já faço parte.
Ah, bom. Porque eu percebo nos programas que a gente faz aqui com a terceira idade também, que são variados, ainda o número de homens é baixo, né?
É baixo. É,
em relação a... E faz tão bem essa socialização.
Nós temos um grupo de 40 pessoas lá, eu acho que tem... Hoje tem 7, 8 homens.
Tu vê, né? Podia ter mais, né?
Dois ou três só. É. Agora
que isso que agora...
Estamos em 42, acho. 45.
E quantos homens... Dois, olha.
Três culpados.
Isso é o quê? É o quê?
Camilo faz com nós lá.
É o quê? Preguiça? É o quê?
Padre Camilo faz com nós lá. Quando ele
Padre
Camilo,
era nosso.
Faz com nós.
Era nosso
amigo lá.
Gente boa que tá lá.
Gente, a opinião dos nossos ouvintes aqui, a Zélia Citon, lá do bairro Santa Fé, diz o seguinte: sou avó e bisavó. E quero parabenizar os casais que estão no programa, em especial a Dona Ida e o seu Brasil. E quanto aos perigos com a mídia, para mim o pior é o celular. Bom dia, bem lembrado. O celular é que é o mais perigoso, viu,
verdade,
Sérgio?
É verdade.
Porque eu sou, nem posso falar muito, né, porque, enfim, não tô aqui para opinar, mas... Tu chamaste a atenção de um ponto extremamente importante. A mídia mostra, agora assiste quem quer. Então, assim, é a mesma coisa. Ah, e o álcool faz mal. O álcool tá lá na prateleira. Tu entra num restaurante e pede se tu quer. Ninguém te obriga. Então, é por isso que eu te perguntei qual o controle dos pais e avós e quem quer que... Qualquer adulto que more com as pessoas, com as crianças... Eu acho que a linha da vida tem que tá em casa.
Perfeito,
né? Tá em
casa, sem porque... dúvida. Tem que vir de casa, né?
Sem dúvida. É. Então, assim, hoje, realmente, o celular é uma das nossas dores de cabeça do planeta. Né?
Isso aí é uma peste.
E a criança, hoje, com 4, 5 aninhos, já tem o seu celular?
É, tem.
Eu vejo pela nossa lá.
Ela já tem celular? Não vai me dizer isso. Sério?
Assiste os filminhos.
Ah, não, mas não tem dela, né?
Não. Assiste os filminhos, né?
Porque a criança, a partir dos 10 anos, 8 anos, que aí ela vai poder... Porque antes disso, é estragada.
Tem que ter um limite, né? Eles podem fazer, olhar os desenhinhos, mas também não...
Vocês estranham essa era de tudo é celular, de tudo é vídeo? Se a gente entra num restaurante, tu olha para as mesas, a criança que está quieta porque ela está na frente do celular vendo um desenho.
É verdade.
Ela não fica quieta. Para vocês, como é que vocês veem isso?
Eu
com os netos de vocês têm que apoiar, você diz, não, vamos tirar o celular, vamos sair com a avô.
Nós não apoiamos.
É? Devia de haver...
Na hora do almoço, ela é bem tranquila.
E principalmente na hora das refeições,
perfeitamente. Né? Depois, aí vai lá pro sofá, alguma coisa né? E aí... Mas, enfim...
Os avós estão tentando manter isso ainda, né?
Eu procuro variar as brincadeiras.
Isso aí.
Gosto muito de histórias.
Você tem
cara
de sapeca, né?
Ela inventa as comidas com a avó.
Olha, a criança adora isso.
Brincadeiras, né?
Sim,
mas, assim, eu digo... às vezes, até ela diz de verdade, né? Vamos fazer comidinha de verdade.
De verdade, duas, claro. Né? E o Brasil inventa brincadeira também,
brasileiro? Eu acho que é um exagero, mas devia haver um controle maior, né? Mas como? A pergunta, como controlar, né?
Tem meios, viu, Brasil? Tem meios. É horário, é estipular.
Mas a tipo, curiosidade da...
O horário de refeição, por exemplo,
crianças,
nem pensar
é muito maior.
Em almoçar ou jantar com um aparelho do lado, isso é um
absurdo. Ah, isso é assim. Isso
já
é...
Eu sei que com várias psicólogas elas falam a mesma coisa. Primeiro que a criança não consegue nem degustar o que ela está comendo, não consegue nem sentir o sabor, porque ela está vidrada no desenho. Então, assim...
O exagero daí não é das crianças, é da mídia, né, que mostra. E elas são curiosas, né?
Claro,
elas querem ver.
Aí tem que ter o avô e o avó, tem que ter o pai e a mãe, que diz, não vai ter e acabou.
É.
Né? Assim como teu pai dizia pra ti, dizia não e não.
Isso.
O não é não, né?
É.
Mas meus netos, eles têm por exemplo, o do meu filho, que mora ali no bairro Cruzeiro, ele, a mãe deles mesmo, ela é... Tem que ser tudo...
Tem que ter uma disciplina.
E depois nessa, eles começam já... Tem a ocupação, né? Vai na escola, o outro vai trabalhar, vai no Senai. E eles não têm muito tempo para... Então, isso aí ajuda.
O outro também. Ele faz Senai, agora ele tá, se formaram, acho, os dois. E vão no colégio e o do filho mais velho, ele faz taekwondo.
Isso ajuda bastante, com certeza.
Daí ele não tem muito tempo de ficar fazendo...
É verdade.
A Salete, lá do bairro Santa Fé, tá mandando pelo nosso WhatsApp... Nossa, hoje eu tô rouca. Bom dia, abraços aos vovôs. Diz para o seu Brasil representar bem a Zona Norte. Beijos, é a Salete de Santa Fé. Salete lá do bairro de vocês, mandando abraço também.
Eu sempre gostei de livros.
Olha,
então, quando eles eram menores, os maiores, eu sempre contei histórias.
Filhos ou os netos?
Os netos, também o filho.
Uhum.
E... A pequenininha, ela gosta de que a gente preste atenção quando ela conta. Ela também conta a historinha, ela quer que a gente preste atenção. Eu acho isso uma fase da vida deles que é interessante.
Com certeza.
Porque eles vão levar para depois, né? E a leitura em si, assim, ela traz muita coisa.
Quem não lê não consegue... ampliar, né, seus horizontes.
Eu acho isso, assim, uma coisa determinante para a fase da vida deles.
É verdade. Avô e avó vira criança perante os netos? Bom, para mim, no domingo, os avós são pior que as crianças, é isso?
Pior, é.
De certa forma, sim.
É, Brasil. Tu vira uma criança perto dos teus netos.
Vira, sim.
Isso é saudável, né, para vocês também. Há essa troca de energia também, né? Da criança, da pureza da criança, né? Com o carinho.
A inocência.
Dependendo da idade da criança, ela gosta de brincar de uma maneira, de outra, né? E a gente tem que acompanhar.
É verdade.
Para agradar a criança e...
E de repente tu vai ver, tu já tá vivendo de uma forma diferente do que tu pensava. O que para ti uma vez poderia ser difícil de ter um contato mais sentimental, de falar eu te amo. Imagina, na época que vocês tinham pais, falar eu te amo, acho que nem existia, né?
Não falava.
Imagina.
É.
Nem para as mulheres, eu acho, para os homens, entre vocês, casal, falavam na época que, né, não se acostumava.
Não sei.
Hoje a criança dizer para o amiguinho eu te amo, como eu gosto de ti, é uma coisa tão linda de se ver, né? E o tratamento entre avô e avó e os netos, acho que é basicamente por isso.
E, na verdade, a vida da pessoa, ela começa aprendendo do começo ao fim, né?
Uhum.
Todo dia a gente aprende alguma coisa.
É verdade.
E isso aí, a gente deve passar para os mais novos, feliz daquele que ouve e acredita, né? Porque cada dia a gente surge alguma coisa que a gente não sabia.
E feliz de quem tem essa amplitude na cabeça de não se fechar para o mundo.
Exatamente.
E dizer, o que eu aprendi com o meu pai é o certo.
Não.
Não, né?
Não.
É. A melhor escola é a vida, né?
É a vida, com certeza.
Eu não, por exemplo, não estudei. Se eu fui na escola há 2, 3 meses, foi muito. Mas eu aprendi na vida. E eu não me aperto em matemática, leitura e outras coisas, eu não me aperto.
É. Uhum.
Eu aprendi
ninguém
praticamente sozinho.
Por que ele não foi no colégio?
Porque tu tinha que trabalhar na época, Brasil.
Não, desde criança.
E aí tu não conseguia frequentar a escola.
Mas às vezes, lá na firma que eu trabalhava, às vezes eles me questionavam.
Aham.
Fazer uma conta ali qualquer, né?
Sim.
Eu dizia, né, dá tanto. Eles iam fazer a conta, dava aquilo. Mas como tu sabe?
A cabeça.
Bom, eu aprendi na vida.
E 5 anos.
E hoje tu consegue ler normal, ler e escrever normal,
sim,
né?
Não precisa de calculador.
Então, olha, temos aí universidade para terceira idade, daqui a pouco teu marido vai fazer um curso aí, sei lá,
Ah,
não é tarde, né, Brasil?
Eu não tive a oportunidade de estudar, de fazer um curso, nada.
Mas agora pode ter, ué.
Eu aprendi apenas na vida, no dia a dia,
vontade,
na prática.
A força de vontade.
Força de vontade que ele tive.
Quando eu sempre digo, a pessoa que quer, ela consegue. Se não quer, arruma desculpa.
Qualquer
atividade.
É bem isso aí.
Umas palavras muito sábias suas.
E isso é importante que vocês têm esses ensinamentos e passam para os netos também, né?
A gente procura passar, sim.
Eu tenho 6 minutos para terminar o programa e eu queria, de cada um de vocês, nessa sexta-feira tão especial, já deixando a nossa gratidão aqui de toda a equipe da tua Rádio São Francisco, falando sobre a importância de uma figura tão marcante, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, mesmo quem não tenha conhecido, é marcante, né? Só a palavra avô e avó já tem um peso muito grande na vida de todo mundo. A gente sabe que as gerações passadas são de extrema importância. Uma das coisas que essa geração está, digamos, mais aberta até essas crianças, e pela a psicologia também prega muito isso, essa interatividade entre a criança e o idoso. Se vocês vêm hoje procurarem, existem várias entidades que são criadas e que determina aí uma convivência, tipo um asilo e uma pré-escola. Eles estão andando juntos, porque a criança, ela tem o idoso como uma figura, uma figura caricata na frente dela. E o idoso, ao mesmo tempo, volta a ser criança com a companhia de uma delas. Então, o avô e a avó, o nono e a nona, são pessoas que compartilham todos os momentos da vida. E por isso a importância de celebrarmos esse dia, né, afinal de contas. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade de vocês. Parabéns a todo mundo, em nome dessas 4 figuras que estão aqui hoje. A gente parabeniza todos os avós e avós. Neste bate-papo foi só 1 hora, mas o suficiente para a gente catar um pouquinho de cada um. Então, eu queria começar aqui da esquerda para a direita. Sérgio, o significado para ti desse dia e o teu recado final, né, para os nossos ouvintes nesta manhã tão especial.
Eu fico lisonjeado em ter participado desse nosso bate-papo, né? E o que eu tenho é agradecer, né? Agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Por esse dom, por essa maravilha de ser hoje o que eu tenho, né? Meu filho, minha nora, meus netos. É uma dádiva isso, né?
Uhum.
Então, o que eu tenho para colocar é que todo mundo hoje, que nem nós hoje, avós, que se dedicasse um minutinho do dia, ou dois minutinhos, para a gente reaver, ver aquilo que a gente pode fazer para melhorar, né, este nosso problema sério que tá, o nosso país está enfrentando, e as crianças, né, que estão sofrendo tanto com isso, né? Então, eu só peço que cada um de nós, cada um consiga colocar dentro de si um amor, que a gente tem que ter amor hoje, e agradecer a todo momento, né? Eu agradeço a vocês, Brasil, a dona Ilha, a minha esposa Célia, a Ivete, e você, que nos atendeu super bem, fico muito feliz. E até a próxima, né? Muito obrigado.
Com certeza, teremos muitas próximas aqui, não só no Dia dos Avós, mas durante o ano aí. A gente já está na metade do ano ainda, daqui a pouco já é festa de vocês, de novo, de confraternização do Grupo Conviver. Ah, eu esqueci de dizer que os quatro aqui fazem parte do programa, do Projeto Conviver aqui em Caxias do Sul, né? E incentivando ainda mais, né, Sérgio, para que os homens participem. Quem sabe, a gente já está no final do semestre, quem sabe para o ano que vem. Dê o primeiro passo, porque todo mundo tem preguiça e vergonha também, é, né? De... Agora, se participar de uma aulinha, com certeza não vai mais parar.
É, depois aí tu te diverte lá com a velharada, né?
É verdade. E aí, Ivete, teu recado final?
O meu recado, que se todo mundo pudesse ser avô, avó, seria uma bênção, porque a gente se sente realizado com isso, né?
É verdade.
Eles são pra gente, assim, o maior tesouro que a gente tem.
Muito obrigada. E aí, Brasil?
Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, né? Falar alguma coisa de avô e avó. E deixar um recado para os adolescentes, os jovens, que procurem ouvir mais os avós. Acredite nas palavras deles. E será, com certeza, na caminhada futura, não terão o que se arrepender.
Muito bem. Obrigada. Dona Ida Simone.
É. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. E a gente está muito feliz de ser avô também, avó. E agradecer os filhos também, que estão ensinando bem os nossos netos. É isso aí. Então, a gente está muito feliz de ter os nossos netinhos.
Muito
deixar um abraço bem grande para todos os avós e avós,
é,
né?
É isso aí.
De toda a região.
Parabéns nesse dia especial. Eu vou ler aqui algumas, porque agora a gente entra lá no nosso companheiro tio Google, a gente pega um monte de coisa. A avó é coração de mãe com uma grande colherada de açúcar. Feliz Dia das Avós. Vó é mãe com açúcar, por isso elas são a lembrança mais doce das nossas vidas. Feliz Dia dos Avós. Olha que maravilha. Com delicadeza nas palavras e ternura no olhar, vocês são a sabedoria do mundo. Feliz Dia dos Avós. E para encerrar, as marcas em sua pele representam toda a experiência que você adquiriu com o passar dos anos. Obrigada por compartilhar um pouquinho comigo. Parabéns pelo seu dia. Tá aí, então. Gente, muito legal. Adorei o bate-papo de hoje com esses vovôs e vovós. Aqui para Caxias, nonos e nonas, né? Feliz sexta-feira, um ótimo final de semana. E viva muito intensamente este 26 de julho. Vá conviver com o seu neto, vá passear com ele hoje. Se não tiver aqui, dá uma ligada. Se não puder ligar, manda um WhatsApp, faça um sinal de fumaça, faça alguma coisa. E isso eu falo também para os netos, né, gente? E com o passar do tempo, que o respeito permaneça. Porque o neto, acima de tudo, tem que ter não só amor pelo seu avô e pela sua avó, mas um respeito e tentar seguir esses ensinamentos. Que, como o Brasil lembrou aqui, uma pessoa mais vivida, digamos assim, tem um pouquinho mais de experiência, né, Brasil?
Com certeza.
Meio-dia e um minuto, vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã de hoje, 26 de julho. Muito obrigada a Ida Simone, ao Brasil, a Dona Ivete, ao seu Sérgio, pelo grande programa de hoje. Muito obrigada ao Matheus É neto, Matheus? Tem avós vivos? Tem? Quantos? Um só. Ah, uma avó. Ela te põe na linha, mais ou menos? Ah, tá bom. 18 graus a temperatura, vem chegando aí no ponto. Muito obrigada, um bom dia.
Oh, beleza.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.